time goes by, so slowly, 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 time goes by, so slowly.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Eduardo e no programa de hoje nós vamos fazer o Preview 2013. Nós vamos comentar tudo aquilo que está chegando no circuito comercial em 2013. Não vamos falar de filmes PNC, não vamos falar de circuito limitado, não vamos falar de som ao redor. Vamos falar apenas de coisas que vão bombar nas telonas em 2013. E para isso nós reunimos, é claro, a trupe cinéfila do LogadoCast, sem a nossa querida primeira-dama Aline, que tá cansada, tá estudando muito, trabalhando muito, fazendo muitas pesquisas, mas o Gui tá aqui.
Mas eu também sou um trabalhador, tô aqui porque tô burlando
é um contrato, trabalho. Né, Gui?
Mas assim, tô com expectativa muito alta para esse ano. É, principalmente pro gênero terror e suspense, que ano passado ficou devendo muito. Só teve um filme que eu realmente gostei e não foi um dos filmes favoritos do Edu, que foi o The Cabin in the Woods, mas tudo bem.
Ai, ai. E Celso também tá por aqui.
E aí, pessoal, beleza? Tenho muita expectativa pra esse ano aí, com grandes estreias vindas.
Então vamos começar por mês a mês. Nós vamos fazer mês a mês, de janeiro até dezembro. Mas fala, mas Eduardo, janeiro já acabou? Não, provavelmente quando vocês estão ouvindo esse podcast, a gente está na última semana de janeiro e ainda tem uma rebarba. Ainda tem 3 filmes que estão chegando às telonas. E assim, na minha humilde opinião, 3 filmes que merecem ser vistos, merecem ser comentados. A gente tem aí o Lincoln, né, o filme novo do Spielberg. Tem o The Master do Paul Thomas Anderson. É, os dois estão indicados ao Oscar. E a gente também tem João e Maria, Caçadores de Bruxas, que tem cara de ser uma besteira, mas uma besteira muito divertida. E aí eu já começo perguntando pra vocês, senhores. Vocês pretendem assistir algum desses filmes? Vocês têm alguma expectativa? Tirando os filmes do Oscar, então só sobrou o João e Maria. Eu achei uma besteira o trailer, mas eu achei muito divertido. Gui, bem, você pretende assistir isso?
Bem, se o João e Maria for uma besteira como foi aquele Irmãos Grimm com Heath Ledger, eu até acho que eu posso conferir. Mas eu já vi o trailer tantas vezes durante o ano de 2012 que eu abusei por tabela do filme. Eu não sei se eu vou ver no cinema não. Talvez eu tente ver Lincoln, porque eu acho que o mestre não chega por aqui. Mas assim, nesse finalzinho de janeiro, eu acho que minhas idas ao cinema vão ser um pouco reduzidas.
Entendi. E Celso, e você?
Eu vi o trailer de João e Maria, eu achei meio sessão da tarde. Então acho que eu vou ver qualquer dia em casa aí, mais pro final do ano. Não deu vontade de ver muito. Eu tô com bastante expectativa pro mestre, eu gostei do trailer, assim, achei legal. E Lincoln, com certeza, né? O trailer também me deixou bem ansioso. Eu espero ver. Vamos ver se esse filme é tudo que falam.
É verdade, isso aí. E aí a gente já passa pra fevereiro. E em fevereiro nós temos aí muita coisa que tá indicada ao Oscar e tem muita bobeira também chegando às telonas. Dos filmes assim que eu acho que geram maior expectativa, eu destacaria Os Miseráveis, O Lado Bom da Vida, Hitchcock, Ana Karenina, por um lado, né? As Sessões, Indomável Sonhadora, Duro de Matar 5, Monstros S.A. em 3D, O Voo, e a gente também tem porcarias do naipe de Inatividade Paranormal, Professor Peso Pesado, né? Tainá 3, A Origem. E a gente tem um que, para mim, né, eu vi até aquele preview de 4 minutos, que é bem divertido, que é O Meu Namorado é um Zumbi. E aí eu pergunto para vocês, senhores, o que, que vocês têm de expectativa para fevereiro? Eu sei que o Gui, ele tá junto comigo, que é O Lado Bom da Vida, Miseráveis, eu sei que essas expectativas estão mais altas para esses dois filmes, né, Gui?
Com certeza. Assim, mas eu tenho que caçar os gangsters, que apesar de da recepção não ter sido muito positiva, o elenco do filme me chamou a atenção desde os primeiros banners e tudo mais, posters, trailers. Teve um problema, eu não sei se a recepção é devido aos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, que o filme tem uma certa apologia à violência, aquela tem uma cena no cinema que foi regravada por causa dos ataques no lançamento de The Dark Knight Rises, mas um filme que tem Emma Stone e Ryan Gosling, Champagne no elenco, vale a pena ver no cinema. Outro que eu tô com uma certa expectativa também é a comédia Para Maiores. O elenco é um elenco estelado. Você tem de Kate Winslet a Hugh Jackman no filme, fazendo vários esquetes, tirando onda com tudo. Tem todos os atores que você imaginar. Se você imaginar, vai estar no filme. E esse pode ser até aquela comédia besteirólica, como até o chefe Thiago lá do Cine Alerta falou, mas que ela é aquela tipo comédia besteirólica que pode pender pro genial. E o outro também que eu tô muito interessado em assistir é o Hitchcock, para saber como é que foi o tratamento do filme. Eu ainda tô para assistir The Girl, o filme da HBO, e diz que os dois têm uma visão bem distinta do Hitchcock. É sempre bom, né, você... Eu não sei se é baseado na verdade a visão que eles botaram dele lá nos dois filmes, mas vale a pena ver.
Eu quero ver o Hitchcock só pra ver o porquê do desprezo tão grande da academia por ele. Né? O desprezo foi gigantesco, gigantesco. Mas, Celso, expectativas pra fevereiro?
Eu acho que igual a da maioria, né? Os Miseráveis, com certeza. Eu vi o trailer e preciso muito ver esse filme. O Lado Bom da Vida também, acho que vai ser um daqueles filmes que mais cativo daquela lista do Oscar, sabe? Que nunca é o melhor filme que mais cativo, assim. É sempre aquela comédia que eles geralmente colocam. E também A Hora Mais Escura, O Voo. Eu acho que são essas, tá na origem, não. Mas são isso aí. Meu Namorado é um Zumbi, eu vi o trailer e eu vou ver só pra falar mal depois. Então.
Olha não, você... só.
Pronto, eu me esqueci de falar do Meu Namorado é um Zumbi. É um que, por mais que esteja sendo zoado por todo mundo, eu acho que tem tudo pra ser um filme que ninguém aposta, mas que possa ser que seja divertido. O outro é o tal do 16 Luas, o novo Crepúsculo, que tá pra chegar aí também. Mas os trailers têm alguns atores que eu gosto e eu vou dar uma conferida também.
Olha só. Assim, agora eu pergunto pra vocês rapidamente. Gui, o filme de fevereiro, qual é?
O filme de fevereiro? Ah, eu acho que Os Miseráveis, né?
E a porcaria de fevereiro?
A porcaria de fevereiro com certeza deve ser o tal do Inatividade Paranormal.
Celso, o filme de fevereiro?
Eu vou apostar no Lado Bom da Vida.
E a porcaria de fevereiro?
Eu queime a língua depois, mas acho que o Meu Namorado é um Zumbi.
Cuidado, Celso. Quando estrear, tá todo mundo felizinho com o filme.
Vamos ver, cara. Mas eu não gostei. Eu achei que é muita zoação. Mas beleza.
Olha só. Pra mim, o filme de fevereiro vai ser Os Miseráveis. E o lixo de fevereiro vai ser Inatividade Paranormal. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não tenho dúvidas disso. Então agora vamos pro mês de março. Março é um mês assim um pouquinho mais tranquilo, né? A gente já não tem tanta coisa do Oscar chegando, mas acho que os grandes destaques de março ficam por conta de Oz, né? Mágico e Poderoso, A Hospedeira, Para o Bem ou Para o Mal, que é a volta do livro de Stephanie Meyer, né? As Telonas, mais um livro de Stephanie Meyer, pelo menos é só um. Pelo menos é só.
Até que
acho
melhor dividir em dois pra contar melhor a história.
não. Ai, ai. A gente tem o novo filme do Stallone, né? O Bullet to the Head. Tem Jack, o Matador de Gigantes. Eu vi o trailer e não gostei. E a gente tem, finalmente, depois de 73 anos, finalmente vai chegar às telonas aí o G.I. Joe 2, né? Retaliação. Eu não tenho muito o que falar de março. Eu já vou eliminar minha participação aqui no mês de março. E pra mim o filme do mês de março é Oz, Mágico e Poderoso, E o lixo de março vai ser a hospedeira tranquilamente, né? Com, baseado na experiência que eu tenho com adaptações de Stephanie Meyer para os cinemas. Gui!
Assim, eu também acho que o filme de março é Oz Mágico Poderoso. Com certeza vai ser... Assim, tomara que não seja Nova Alice no País das Maravilhas. Porque a estética tá muito parecida. Mas,
é
assim,
verdade.
Eu confio no Sam Raimi. Eu acho que ele... Um ótimo diretor, a gente sabe que ele já fez com Homem-Aranha, mesmo tendo aquele 3 no currículo dele. Mas assim, é o filme de fevereiro, sem sombra de dúvidas. Eu também sempre me animo com animações, tem esses Cruise, se eu não me engano é da DreamWorks. Eu acho que sempre assisto animação no cinema e vai ser bom. Mas a bomba de março vai ser G.I. Joe Retaliação.
Verdade. Também tem esse. É. Pra você, Celso, como é que estão as expectativas pra Marvel?
Acho que é a mesma que a sua, assim, só pra Oz, acho que eu gostei do trailer. E eu gostei de Alice no País das Maravilhas, então se for parecido, não sei se vou me importar muito. E... Ah, o pior filme é o Crepúsculo, quer dizer, o Hospedeira.
Hospedeira do Crepúsculo. Assim, ninguém tem nenhum tipo de expectativa pro...
Eu fiquei interessado nesse filme do Stallone aí. Eu acho que eu
o Bullet to the Head, né?
Eu vou dar uma olhada.
É, eu ia perguntar se ninguém ficou interessado com o novo filme lá do menino lá, o... Ai, meu Deus, é o This Is Forty, né?
Já tem até
o filme, a tradução, o título, mas agora não me vem à cabeça, do This Is Forty. Eu achei legal, até como eu gostei de Ligeiramente Grávidos, pode ser que eu goste do filme. Eu tô com uma expectativa mediana pra esse filme.
É Judy Apatow, é?
Judy Apatow, exatamente. Ele é o diretor, roteirista, produtor, não atua, mas ele tá lá. Tem o Paul Rudd e a... É o spin-off, né? Um spin-off de Ligeiramente Grávidos.
É sério? O This Is Forty é o que tem Paul Rudd e a Tina Fey?
Isso mesmo, Gui, você tá certíssimo.
Ah, então, vai ser bom.
Tomara que seja bom, tomara. Então, vamos para abril?
Vamos.
Abril também tá tranquilo, por enquanto. Né, a gente tem aí como grande destaque, na minha opinião, Homem de Ferro 3. Né, a gente tem... É, Evil Dead também. E tem um filme novo do Tom Cruise, né? O Oblivion. É, eu vi o trailer, o trailer desse filme não me convenceu do Oblivion. Não me convenceu ainda. A gente também tem um novo filme do Guilherme Del Toro chegando, né? O Mama.
Tá sendo bem recebido lá fora.
Mas isso me lembra tanto a música da Valesca com Catra.
Não cante, não cante. O Léo
jamais, temos crianças
Léo,
no podcast.
O Léo assiste Banshee, mas ele não tá pronto pra escutar essa, não.
Não temos crianças no podcast, Gui, não posso falar isso. A gente tem Todo Mundo em Pânico 5 com Lindsay Lohan, Charlie Sheen. Vai ser um... E Ashley Tisdale, né? E também tem a Sandra Bullock e a Melissa McCarthy em Miss Simpatia 3, né? Porque esse The Hit é muito Miss Simpatia. A Sandra Bullock, a agente do FBI certinha, que tem que trabalhar com uma parceira desajustada, isso é muito Miss Simpatia. Mas pra gente ganhar tempo, grandes expectativas, é claro. Eu vou botar pra dois. Tô com grandes expectativas pra dois filmes em abril, que é Homem de Ferro 3, que o trailer é muito bom, e A Morte do Demônio, que o trailer é gore pra caramba, mas eu sinto que eu vou gostar disso, porque eu gostei muito de Arraste-me para o Inferno, então eu sinto que eu vou gostar muito disso. É assim, eu achei muito perturbadora a menina lá, a Jenny Lavai, cantando no finalzinho do trailer, cara. Eu achei que muito perturbador, e as minhas apostas de abril com certeza são Morte do Demônio e Homem de Ferro. E assim, pra mim, o flop de abril com certeza é Todo Mundo em Pânico 5. É verdade. Mas e aí, Léo? O que vai bombar em abril? O que vai ser flop em abril? Olha só. E você, Celção?
Tô bem. Pra abril, só acho que eu vou ver Homem de Ferro 3 também. tô bem ansioso por esse filme e acho que Todo Mundo em Pânico também não vai ser legal, mas eu vou ver, assim, é aquele tipo de filme que pode ser ruim que eu vejo mesmo assim.
Entendi. E pra você, Gui?
Pra mim, com certeza, a minha maior expectativa para pro mês é A Morte do Demônio, The Evil Dead. Começa a abrir, o nosso ano já começa com filme, com bons filmes de terror, porque o Mama também tá sendo muito elogiado. E, por mais todo mundo goste de Homem de Ferro 3, mas eu não tô nem aí, não gosto de Homem de Ferro mesmo, gosto dele só no, nos Vingadores. Não falo mal do Robert Downey Jr., mas Tony Stark é merda. É, mas o flop é Todo Mundo em Pânico 5, mas eu acho que o Oblivion do Tom Cruise pode até ter uma certa coisa assim, mas vai flopar pelo menos em bilheteria, viu?
É, eu tive essa mesma impressão. O filme não me convenceu. Eu acho que quando você tem um trailer que naquele tempinho ali ele não te chama atenção pra você assistir o filme, é meio complicado, né?
Isso mesmo.
É bem complicado. Mas então vamos pra maio. Chegamos a maio, já estamos chegando aí na metade do ano. E a gente tem aí um mês com poucos destaques em maio, né? A gente tem aí Se Beber Não Case Parte 3, Faroeste Caboloco, né? Cabloco, né? Né? Cabloco, né? Que é baseado na música de Renato Russo. Ai, ai, temos Velozes e Furiosos 6.
Meu Deus.
Ai, meu Deus. E sabe qual é o pior, gente? É o diretor lá, acho que é o Justin Lin, ele falou que vai ter mais... A ideia é transformar isso numa franquia interminável de roubos. Cada filme vai ter um roubo diferente em algum lugar. Eu não sei se a franquia tem esse gás todo, né? Mas dinheiro deu, né? O Operação Rio, então...
O último que eu li foi, que eu vi foi o Tokyo Drift. Aí um dia o Edu me revelou que tinha Operação Rio. Nem eu sabia.
Verdade, verdade. E aí, a gente tem o filme menor do Michael Bay, né? Que é o Pain Game. Lá com o Mark Wahlberg e o The Rock, né? Que agora é Dwayne Johnson, né? Mas The Rock. E a gente tem Melissa McCarthy de novo. De novo. Em abril a gente tem Melissa McCarthy. Em maio a gente tem Melissa McCarthy com Uma Ladra Sem Limites, né? Ela e o Jason Bateman. Eu vi esse trailer e eu achei engraçado. Eu achei divertido. Uma Ladra Sem Limites. Minha grande aposta para abril, para maio, é Se Beber Não Case Parte 3. E o flop... Ai... Eu vou deixar sem flop em maio. Vou pular, tá? Vou pular. Pulei. Celso.
Eu quero ver esse Reino Escondido. Epic. E... Eu ainda não vi Se Beber Não Case, então talvez eu faça uma maratona pra ver logo os dois primeiros, pra ver esse terceiro. E flop, Velozes e Furiosos, eu nunca gostei muito, assim. Gostei do primeiro só, mas depois parei de ver, assim. Ah, e Faroeste Caboclo. Esse eu quero ver também.
Sem flop também?
Não, flop e o Velozes e Furiosos.
Olha só, olha só, olha só, olha só. E você, Gui, você também tá achando que o filme do Michael Bay vai ser um flop?
Eu nem, pra falar a verdade, eu nem vi o trailer. Eu sei que fala sobre halterofilismo ou algo do tipo. O pessoal tava
halterofilismo mais sequestro, ainda tem essa.
Eu vi o pessoal comentando essa semana na faculdade. Minha maior expectativa pra maio mesmo é a animação, O Reino Escondido, mas também o filme Segredos de Sangue, que foi o primeiro filme americano do diretor do Old Boy. Os trailers e o material de divulgação do filme tá sensacional. Eu acho que vai ser um bom exemplar. A gente já continua em maio com outro filme do gênero suspense e horror, que parece que vai ser boa coisa. Por isso que eu disse que esse ano vai ser bom para o gênero.
Oh, tomara, tomara, que os deuses do cinema lhe ouçam, lhe ouçam. Mas engraçado que ninguém se comentou nem positivamente, nem negativamente, a respeito de Faroeste Caboclo, né? Até porque a gente não viu nada ainda desse filme, né? Praticamente.
Não vi nem divulgação.
Saiu aquele vídeo que a gente não sabe se é realmente, se não é. É, eu acho complicado. Assim, eu não vou ver. Eu vou logo falando, eu não vou ver, não vou perder meu tempo e nem meu dinheiro. Né? Eu acho que esse filme não vai ser um fenômeno de bilheteria, não vai ser um sucesso de bilheteria, com certeza, né? Então, passamos para junho?
Certeza.
Chegamos a junho e agora é a hora que o negócio começa a melhorar, porque a gente está chegando na Summer, né, lá nos Estados Unidos, e aí começam a chegar os grandes lançamentos. E em junho a gente tem de destaques aí, o Depois da Terra, né? A gente tem o Grande Gatsby, que foi adiado, e adiado de novo, mas agora vai estrear. Tem Star Trek, Além da Escuridão. Tem Guerra Mundial Z. E a gente tem Star Trek de novo, ó, tô ficando de loucura. A gente tem Universidade Monstros. Né? Assim, bom mês, um bom mês. Expectativas aos zilhões com Star Trek, Além da Escuridão. Depois de ter visto o trailer, teve gente que assistiu lá
os minutos iniciais.
Os 9 minutos no IMAX, pra quem viu. Depois da Terra, eu tenho medo do que o filme pode se tornar. E o Guerra Mundial Z, tantos problemas me deixam também muito receoso. Então, pra mim, eu vou ficar com dois filmes pra junho. Eu vou ficar com o Star Trek Além da Escuridão e o Grande Gatsby, porque é Baz Luhrmann, é exagerado, é o que eu gosto. Então, eu vou ficar de Grande Gatsby e Star Trek Além da Escuridão. E flop, depois as pessoas podem me matar, eu posso morder minha língua, isso está gravado, mas eu vou votar em Depois da Terra como flop do mês de junho. Gui.
Eu também sou como você, o Baz Luhrmann é vida, eu gosto de todos os filmes dele, é exagerado, o pessoal pode morrer de falar mal, mas a Austrália, Romeu e Julieta, gosto mesmo, não escondi ninguém. E o Grande Gatsby, apesar de ter sido adiado um pouco, o pessoal te disse que teve uns problemas na produção, eu acho que vai ser um grande filme nesse mês. Mas o top mesmo é Star Trek, é o que eu estou mais ansioso. E também aposto como flop Depois da Terra, porque eu não confio em Shyamalan. Depois, o único filme dele que prestou foi O Sexto Sentido e Mais ou Menos Sinais. Pra mim, tudo que ele fez depois não é digno de nota. E apesar da ansiedade, apesar de eu gostar de zumbi, mas os problemas não me levam a apostar em Guerra Mundial Z. Por mais que eu vá assistir no cinema.
É verdade, é verdade. Você não acha que o Shyamalan vai flopar dessa vez? Você acha que o sangue de Will Smith tem poder?
É, assim, eu acho que em bilheteria por eles dois, com certeza vai ser alta, mas em qualidade...
É verdade. Mas eu acho que ele não estava envolvido com o roteiro dessa vez, né, Gui?
É, tem isso também.
Se ele não estiver envolvido com o roteiro, a gente não vai ter aquelas reviravoltas cretinas no final.
Eu não perdoo ele, é porque ele fez com Avatar, principalmente por causa disso.
Olha só, olha só. E pra você, Celção?
Eu vi reviravolta cretina, o Batman 4, esse? eu também tenho expectativa pro Star Trek, mas a Pixar ainda tem crédito comigo, apesar dos dois filmes não tão bons dos últimos 2 anos, então acho que vou apostar que Universidade dos Monstros vai voltar a trazer um bom filme da Pixar. Apesar de pensar que eles estão reaproveitando muito os filmes que eles já têm, não sei se a criatividade não está acabando lá, por lá. Mas eu ainda tenho expectativa para esse filme.
Entendi. Então, julho agora para você. Em julho, a gente tem dois filmes que despontam na frente, pelo menos na minha opinião, de aguardadíssimos, que é O Homem de Aço e Wolverine Imortal. Acho que são as grandes expectativas, não só do mês, mas acho que do ano, né? Tirando o Hobbit, que está chegando lá em dezembro. Mas eu acho que Wolverine, O Homem de Aço, são coisas muito esperadas para esse ano de 2013. A gente também tem aí Meu Malvado Favorito 2, eu gostei demais do primeiro. A gente tem o problematicíssimo O Cavaleiro Solitário. A gente tem, é claro, o Adam Sandler do ano, né? Gente Grande 2. Agora com Taylor Lautner no elenco. E a gente tem uma animação aí que é Turbo. Eu achei muito legal o trailer dessa animação. Achei divertido, mas fica aquele ranço de carros, sabe? não sei. Assim, expectativas no tampa, lógico, para Homem de Aço. E digo que tenho mais expectativas para Homem de Aço do que para Wolverine Imortal. E o flop desse mês vai ser... Quando a gente está dizendo flop, é flop na nossa opinião. Não é que vai ser um fracasso de bilheteria, porque a gente sabe que o Adam Sandler, ele leva milhares de pessoas aos cinemas no Brasil. Então, na minha opinião, o flop do mês é Gente Grande 2. Mas isso não significa que o filme vai ser um fracasso. O filme vai ser um sucesso, bilheteria. Mas pra mim, eu acho que é o dispensável do mês. Apesar de eu gostar muito de gente grande. Eu gosto muito de gente grande. Mas eu acho que não tem sentido essa sequência. E aí eu pergunto pro Gui, o que você acha, Gui de Julho?
Disparado, Homem de Aço, pra mim é o filme que eu mais tô esperando esse ano. Se brincar, esperando mais do que a continuação do Hobbit. Porque eu sou fã do Super, é meu herói favorito. E assim, em segundo lugar, vem o Cavaleiro Solitário, que eu tô esperando, apesar dos problemas, é outro filme que eu tô esperando bastante. E Wolverine, assim, não é que eu não gosto, mas não sei como é que tá a produção do filme, mas o último filme do Wolverine solo me traumatizou demais pra eu gerar muitas expectativas pra isso. Eu também aposto como flop Gente Grande 2, apesar de gostar muito do primeiro, mas também não acho que merecia continuação, não.
É essa mesma coisa que eu penso. E você, Celsão?
Tô com bastante expectativa pro Wolverine. Acho que eu vou conferir Gente Grande 2 e talvez Meu Malvado Favorito 2. E esses são esses três aí. Eu não sou muito fã do Superman, então não faço questão de ver o Homem de Aço. Mas...
Olha só, isso foi um grande boom na cara de toda a sociedade.
Mas eu nunca... Dos super-heróis, assim, o Superman nunca foi um dos meus favoritos, assim.
Só porque ele toma leite com biscoitos, né, que você não gosta de Superman, né?
Daí, eu não sei, não vou fazer muita questão de ver, talvez não tenha...
Olha só, é a primeira pessoa que eu ouço dizer que não está com expectativas para assistir o Homem de Aço.
Eu me reservo ao direito de ficar calado.
Olha só, senhor Celso Landolfi, cuidado, você pode estar atraindo haters para sua vida.
Não, tem nada contra o Superman, assim, só não... Se vierem, eu jogo a Kryptonita, né?
Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, então. Depois dessa revelação chocante de que Celso não irá assistir Superman, vamos para agosto, então. Chegamos a agosto. E em agosto tem bastante coisa. Tem bastante coisa nesse mês de agosto. E vale a gente super destacar agora em agosto Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos, Círculo de Fogo, do Guilherme Del Toro, o Elysium, né, que tem aí nosso querido Wagner Moura no elenco.
Vamos ver.
Percy Jackson, Mar de Monstros, Os Instrumentos Mortais. A gente tem a volta de Jurassic Park aos cinemas agora em 3D. E a gente tem a continuação de 300, protagonizado por ninguém menos que Rodrigo Santoro. Olha só, né? E senhores, agosto, mês do meu aniversário. Preciso ser presenteado com filmes bacanas, né? Assim, eu vou assistir com certeza Percy Jackson, porque eu gostei do primeiro filme, apesar de todo mundo dizer que foi uma merda, que é horrível, eu gostei.
Porque eu já ia dizer isso.
Eu gosto muito do Logan Lerman, demais. E Red 2 também tá nas minhas expectativas. Quero conferir também o Elysium, pra ver nosso querido amigo Wagner Moura como vilão, né? E estou, assim como o Celso fez a sua grande revelação de que não está nem aí para Superman, eu estou cagando litros para Círculo de Fogo. Litros.
Bata na sua boca.
Eu detestei o trailer, eu achei... Nhé. Eu achei que não tem espaço para esse negócio de robôs gigantes. Não tem.
Só não diga que você gosta de Transformers.
Não, eu não gosto de Transformers. A Transformers é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, e eu sempre saía cego quando assistia as sessões Transformers, porque eu não conseguia acompanhar aquelas lutas malucas dos robôs.
Eu só vi um, consegui... também, não tive mais vontade de ver os outros.
E aí, Celso, como é que estão as suas expectativas para agosto?
Para agosto, eu tenho curiosidade de ver se O Tempo e o Vento, que é uma adaptação de um livro gigantesco, vai ser feito pelo Jaime Morjardinha, do livro famoso do Érico Veríssimo.
Então teremos novela, né? Jaime Morjardinha igual novela.
Vamos dar uma olhada aí no que eles vão fazer. Deixa eu ver. Percy Jackson não gosto. Nunca me interessei. Mas 300 eu quero ver, sim. Esse novo filme aí. Eu acho que são, por enquanto, esses aí.
E você, meu amigo Gui?
Com certeza, sem sombra de dúvida, Círculo de Fogo é a minha maior expectativa. Mas... Guilherme Del Toro, e eu acho que... Quando ele sempre acerta, ele nunca errou no cinema. todos os filmes deles vão do ótimo ao genial. E Círculo de Fogo é de longe, junto com Superman, junto com A Morte do Demônio, junto com Hobbit, e os filmes que eu mais estou esperando esse ano. Mas Elysium é outro filme que gera minha expectativa, e como flop, eu aposto em Percy Jackson.
Choquei agora.
É porque você gosta do primeiro, mas quem lê os livros e quem conhece a história sabe que a Percy Jackson é uma aula de como não se adaptar uma história pro cinema.
Meu Deus, mas quem sabe eles fizeram com mais cuidado esse segundo, né?
Não, mas assim, Edu, eu acho que eu achei, sinceramente, na época em que Percy Jackson saiu, eu não sei o que foi que passou pela cabeça do Chris Columbus e tudo mais, se ele teve todo aquele cuidado em escolher o elenco de Harry Potter, em participar na escolha do elenco, eu não sei porque ele não teve esse cuidado com o elenco de Percy Jackson. Pensando em Crepúsculo, ele resolveu colocar o Logan Lerman e os outros personagens na faixa etária de 16, 17 anos para atrair mais as adolescentes, em vez de colocar crianças de 12, 13 anos, que é a idade deles nos livros. Eu acho que se tivesse mantido essa idade, esse padrão, talvez Percy Jackson tivesse sido um sucesso como Harry Potter foi, porque os livros são ótimos.
Entendi. Então, setembro agora?
Pode ir.
Setembro, então. Setembro a gente tem aí o Ataque à Casa Branca, né? Filme protagonizado pelo cara que mais fez filmes em 2012. Acho que ele disputou com o Nicolas Cage quem fazia mais filme, que foi o Channing Tatum. Pelo menos ele tá fazendo filmes interessantes, né? Não tá fazendo filmes ruins. É, a gente tem o Kick-Ass 2, eu não vi o primeiro, então não tenho embasamento para falar. É, tem o filme que o Celso com certeza vai assistir, que é Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, em 3D agora. A gente tem aí a paródia dos Hunger Games, né, que é o The Starving Games. Eu acho isso uma palhaçada, acho uma bobeira gigante. E a gente tem aqui o The Tomb, né, que é Schwarzenegger e Stallone de novo, se eu não me engano. Tenho quase certeza que é isso, né? Mas enquanto o Gui comenta o que ele está esperando de setembro, eu vou verificar as informações. Gui,
a minha maior expectativa para setembro é que Kick-Ass 2, tomara que o filme chegue aos cinemas como o primeiro não chegou. Chegue aos cinemas, porque o primeiro não chegou. Eu me lembro da época que teve muitos problemas com o lançamento. Mas também quero conferir Star Wars no cinema em 3D. Desse, eu acho que de setembro são os principais. Eu não acho que O Fim do Mundo, que é o fecho da trilogia da paródia do Edgar Wright, chegue no Brasil em setembro. Eu acho que vai chegar mais lá pra depois. Mas é outro filme que também vai valer a conferida no cinema. E tu, Celso?
Celso! Eu quero ver o Star Wars, apesar de 2. Apesar de saber que é só pra quem é fã mesmo, o 3D do primeiro não foi muito legal.
3D do primeiro foi uma merda, né? Não foi uma merda.
É mais pra quem é fã mais recente que não teve a oportunidade de ver Star Wars no cinema, eu acho.
Com certeza, vale pela experiência de ver o filme.
E eu quero ver esse The End of the World, porque pelo título, né, deve ser uma coisa. Chamou a atenção, vou dar uma olhada no trailer. Eu ainda não vi Jogos Vorazes, eu tenho que ver. Eu vou ver por causa da série Community apenas, me motivou a ver. E daí eu vou ver esse The Starving Games. Eu gosto de ver umas paródias de vez em quando.
Eu acho que esse Ataque à Casa Branca vai ser muito legal, cara. Eu acho que isso vai ser muito legal. Eu acho que The Starving Games vai ser uma porcaria. E, na minha opinião, o The Tomb, né, que na verdade é o Prison Break no cinema, sei lá. Eu acho que isso vai começar a cansar em algum momento, esse negócio de ficar juntando todos esses ícones do cinema de ação. Foi legal, funcionou bem, mas, poxa, vamos forçar de novo a amizade Stallone-Schwarzenegger? Sei lá, acho que meio esquisito, sabe?
Eles querem...
Não me...
Também acho, se eu suspeito,
né?
Falar.
Não me agrada, né? Não me agrada, mas quem sou eu, né? Eles não têm que me agradar, né? Eles têm que ganhar dinheiro. Então vamos para outubro. Outubro, por enquanto, né? Claro que ao longo do ano as coisas vão chegando, outras coisas vão mudando de dia, de data. Nós vamos ter aí como grandes destaques o remake do Carrie a Estranha. A gente tem Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith em 3D, pro Celso gastar mais dinheiro. A gente tem Tá Chovendo Hambúrguer 2. E a gente tem, ai meu Deus, por que, Senhor? Atividade Paranormal 5.
Oh, ah, meu Deus.
Não. Cara, sinceramente, não quero ver nada em YouTube. Vou passar longe do cinema em YouTube, porque nada me interessa. O único que me interessava, a Disney fez o favor de cancelar, que era o Pequena Sereia em 3D. Né? A Disney cancelou a volta do filme aos cinemas. Eu fiquei muito triste. Eu queria muito que o filme voltasse. Mas então, pra mim, em outubro, nada. E o flop vai ser Atividade Paranormal 5, porque eu tenho raiva desse filme. Então, guia.
Assim, eu não acho que a Atividade Paranormal 5 vai ser flop, porque a gente sabe que sucesso de bilheteria é. Mas que vai ser, que com certeza vai ser o pior de tudo, de trama, de tudo, de outubro, vai ser ele. E eu acho que eu vou assistir só Star Wars no cinema e Carrie mesmo. Mas eu já tô com... Eu tava até com uma certa expectativa pra Carrie, mas depois desses adiamentos, desses problemas de produção, a pessoa já fica com anseio, já fica com certo medo.
Celção.
Bom, eu vou ver Star Wars, episódio 3, com certeza, que é o meu episódio favorito. Mas eles lançaram um mês depois, né? Que agora vai ter o Star Wars 7 em 2015. Porque o Star Wars 3 só ia sair ano que vem, né? Agora eles estão adiantando tudo, provavelmente os três da trilogia clássica vão sair em 2014 já pra estreia do 7, né? Então eu vou ver o episódio 3. Eu acho que só isso aí. Não vou ver Atividade Paranormal, talvez, quem sabe, mas não, só sei. Não, acho que...
Ai, obrigado, Senhor. Então, chegando a novembro. Tá aí novembro, já as vésperas do Natal. E o que nós temos aí em novembro de importante? Thor 2, O Mundo Sombrio. Jogos Vorazes em Chamas. O Jogo do Exterminador, né? E acredito que são os lançamentos mais relevantes, assim, desse final, desse mês de novembro. É claro que eu estarei lá lindo pra ver Jennifer Lawrence, né, tadinha, com certeza sofrendo em Hunger Games 2. Thor também estarei lá, porque eu gostei demais do episódio 1. Ó, tô ficando... Tá vendo o que você tá fazendo com esses Star Wars? Tá vendo o que você tá fazendo com esses porcaria desse filme? O Thor 2, que eu gostei muito do Thor 1, então eu vou assistir com certeza. E não tenho muito o que falar de o que vem por aí, né? Acho que não tem nada demais. A gente não pode deixar de falar, eu já ia deixando, mas eu vim consultar ao pai dos burros, é claro, que esse Frozen 3D é a animação da Disney, né? É uma animação nova da Disney.
Ah, Disney. A Disney também.
Vai ser 2D ou vai ser...
Eles dizem, né, que é meio que baseada com... Tem alguma coisa a ver com a coisa da Branca de Neve.
É uma lenda nórdica. É uma lenda nórdica da Rainha de Gelo.
Isso mesmo. Gui, por isso que eu amo você. vai ter as vozes da Kristen Bell, da Indina Menzel e do Jonathan Groff, né? Glee aí, no filme da Disney. Ai, ai. Celso!
Bom, eu vou ver Thor, com certeza. Também gostei do primeiro. Jogos Vorazes, provavelmente já vou ter visto o primeiro até lá, então vou ver o segundo. E agora eu acho que eu vou ver essa animação aí, Frozen 3D. Vamos ver o que eles trazem.
É isso aí, então. Falta alguém, não falta?
Bem, pra mim, com certeza...
O que a idade faz com a pessoa, né?
Pra mim, com certeza, a minha maior expectativa é em Chamas, Jennifer Lawrence linda do coração. Mas Thor, que diferente do Homem de Ferro, que eu não tô nem aí pra ele, Thor é um outro filme de super-herói que tá me gerando muitas expectativas pra mim. Mas tem o Alan Taylor, né, que saiu de Game of Thrones direto pra direção do filme e vem coisa boa por aí, pelo que já falaram.
É verdade. Então, e chegamos a dezembro, então. Dezembro aí, por enquanto, a gente só tem duas estreias. Uma que é a que os nerds piram na batatinha inacreditavelmente, que vai ser o Hobbit, né, A Desolação de Smaug. E nós vamos ter o maravilhoso Os Caras de Pau. Olha só, Leandro Hassum e Márcio Smellen na telona, como os seguranças lá, né? Meu Deus, isso deve ser uma porcaria tão grande, tão agressiva, que eu vou passar longe. E é claro, né, que vocês vão assistir o Hobbit e pra vocês é o filme do mês de dezembro, né?
Com certeza, eu já vou estar no chegar dia 13, eu vou estar na primeira sessão lá pra assistir o filme.
Olha só. Gui, não precisa nem perguntar, né, Gui?
Nem precisa. Se Deus quiser, dessa vez eu assisti em IMAX em Recife.
Olha só. São os nerdzinhos de plantão do LogadoCast. Né? Claro que eu não posso comparar, né, o Hobbit com os caras de pau, né? Não seria justo com os caras de pau. Ai, ai. Mas agora a gente teve um cast inteiro pra vocês pensarem no top 3 de filmes mais aguardados pra vocês de 2013. Então agora é a hora da verdade. Sei que vocês vão chorar, vocês iam querer botar 5, 10, 15 filmes na lista, mas só pode 3. Em ordem de preferência. Celso, você vai começar. Seu top 3 de filmes mais aguardados de 2013.
O Hobbit, Star Wars. Não, brincadeira. o Hobbit, Os Miseráveis e Wolverine. Assim, pegar um de cada parte do ano.
Olha só, ó. Gui!
O Hobbit, O Homem de Aço e Star Trek.
Muito bom. Os meus filmes mais esperados desse ano é... Jogos Vorazes em Chamas, Homem de Aço e Star Trek Além da Escuridão. Acho que é válido, né? Acho que é válido.
Pelo menos é do Protegeu em Chamas.
É verdade, acho que tem pra todo mundo nessa lista. E agora, top 3 filmes que vocês vão passar longe em 2013. Celso!
Os Caras de Pau. Atividade Paranormal 5. E eu acho que é difícil pensar aqui. Deixa eu escolher um pior aqui. Acho que também vou... Jurassic Park 3 eu não preciso ver, então não vou ver.
Gui!
Pra mim vai ser Inatividade Paranormal. E esses filmes de Schwarzenegger, Stallone, eu nunca assisto no cinema. Perco meu dinheiro dando... dinheiro pra eles no cinema, não. E eu acho que dessa, não vou dizer pra não quebrar a tradição, mas até lá eu penso. Mas Atividade Paranormal, sim.
Então eu não vou sair contra a multidão. Eu também vou passar bem longe de Atividade Paranormal 5, a não ser que eu tenha que ir por obrigações de contrato, como foi no caso do ano passado. Eu vou passar bem longe dos Caras de Pau. E eu vou passar bem longe também do maravilhoso, um doce pra quem adivinhar, do maravilhoso que eu vou passar longe esse ano, o próximo. Sim. Eu vou passar bem longe de Todo Mundo em Pânico, sim.
Ah, sério? Você nem lembrava.
Enough, não mais, por favor, chega, mas vai ser, por um lado você pensa que isso vai ser lindo, né, porque tem Lindsay Lohan, Charlie Sheen e Ashley Tisdale, né? Você pensa como uma coisa pode não dar tão errado, né? Acho que mais errado que isso, só a série da Jessica Simpson que vai estrear na próxima Fall Season.
É sério, meu Deus.
Acho que só isso que pode dar mais errado, só isso. A série da Jessica Simpson e a série de comédia estrelada por Sarah Michelle Gellar também, acho que pode dar muito errado esse ano. Mas isso fica pra uma outra oportunidade, fica pra Upfront, no mês de maio, quando tem aquele podcast bacana com os pilotos, vai ser uma beleza, vai ser uma loucura. Mas, olha só, foi rápido, tá chegando ao fim já. Olha só, que beleza, hein? Então, momentinho, merchans e despedidas. Celção, merchans e despedidas.
Bom, também tô no Twitter, Celso Landolfo. Faça civil de Smash, Go On, e agora vamos ver o que eu... A gente vai achar de The Following, que vai estrear hoje no dia da gravação, mas não quando vai estrear, né? Já estreou quando a gente foi falar o podcast. E é isso aí, valeu. Espero que esse ano seja muito bom pra todo mundo no cinema, que as decepções sejam poucas e que os filmes favoritos surjam aí, mas porque o cinema é o que tem de melhor, né?
E você, Gui?
Vocês me encontram no Twitter, Gigas_Marques, e toda semana, tanto aqui no Logado quanto lá no Cine Alerta, comentando sobre várias séries, posts sobre animes. Agora fica a dica no Logado, falando sobre livros, games, música boa, tudo que a gente que ama cultura pop gosta de compartilhar.
Olha só, e agora não tem mais as reviews de Fringe.
Infelizmente.
Acabou, não tem mais. E American Horror Story também acaba essa semana.
Tá acabando agora, né? Essa semana. Expectativa mil.
É verdade, é verdade. Então, pra me seguir no Twitter é @edu_sacer. Todas as segundas-feiras no podcast do Spinoff, spinoff.com.br, cinealerta.com.br. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/logado com 2 g's. E não esqueça de adicionar a sua lista de interesses, porque senão você não vai receber todo o nosso conteúdo, as nossas atualizações. Nós também estamos no Twitter, @logado com 2 g's. E também siga @lexaveco, @aline_com_y2n's, _carvalho. É isso, né, Giga? Acertei? É
isso mesmo, acertou.
Olha só, que beleza! Né? E @lexaveco e @igorirani, acompanhem todas as nossas reviews. Todo mundo fez seu jabá e eu digo que a partir do dia 28 estreia Dallas, então vai ter review de Dallas também.
Vamos esperar.
Olha só, vem aí review de Dallas. É isso, nos siga, nos acompanhe e até a próxima edição. Próximo podcast de cinema a gente vai comentar os indicados ao Oscar. E aí pode ser que tenha sangue, pode ser que não. Mas aproveite e até a próxima. Tchau.